queríamos dar-vos as boas-vindas, agradecer a disponibilidade para estarem um pouco aqui connosco. Julgo, mas eu de qualquer das maneiras faço aqui uma recordação, julgo que estão na posse dos elementos que fizeram com que a Comissão, particularmente, em particular o grupo de trabalho que foi constituído para tratar desta legislação que tem a ver com as auges, vos convidasse. Está pelo Partido Socialista, para além de eu própria, os deputados Jorge Gonçalves e Idália Serrão. Estamos a aguardar a chegada do deputado do PSD e foi-nos comunicado que o Partido Comunista, PCP e o Bloco de Esquerda não tinham possibilidade de estar hoje aqui nestas audições. De qualquer das maneiras, este grupo de trabalho é constituído por membros de todos os grupos parlamentares. E nasceu pelo facto de nós termos esta legislação que busca a resolução do problema destas áreas, chamadas áreas urbanas de género ilegal, que por diversas vezes foi objeto de prorrogação de prazo, mas que ainda subsistem, particularmente mais... Está a chegar? Ah, está bem. Particularmente mais na grande área de Lisboa, subsistem muitas áreas urbanas por resolver, por reconverter, por regularizar. O objetivo fundamental, que aliás é o princípio que preside a atuação deste órgão de soberania, é legislativo. Portanto, o que nós precisamos fundamentalmente de perceber, depois destas sucessivas prorrogações e desta última que foi intencional, é que foi curta porque foi intencional, é perceber, e perceber não de uma forma empírica, mas perceber estudando, se o entrave vem, os entraves vêm, resultam da lei que está em vigor ou não, ou serão outros fatores, outras variáveis que interferem no processo e, portanto, não permitem que se chegue definitivamente a bom porto com estes casos. Nós, por escrito, pedimos a colaboração de todos os municípios, porque procurámos, através do IRU, obter informação daqueles que tinham processos ainda em curso ou a existência de áreas urbanas de género ilegal. E percebemos que a informação que nos foi disponibilizada era duvidosa do ponto de vista da sua completa abrangência e então optámos por consultar todos os municípios, consultar no sentido de convidar, porque nós não temos, obviamente, quaisquer poderes de ingerência no poder local e não foi isso. Convidámos enquanto parceiros para nos ajudar a estudar este assunto. As cartas já seguiram todas. Neste momento temos resposta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já temos resposta de 9 municípios de todos aqueles que do continente foram consultados. Entendemos, no entanto, que para além desta consulta escrita seria de interesse ouvir o IRU, que hoje estará connosco a seguir, e ouvir também algumas câmaras com posicionamento geográfico abrangente no todo nacional. E daí que nós tivéssemos feito convites, no caso a Matosinhos e a Gondomar, para além da Maia, eu creio, que não mereceu não ter condições de estar presente. E, portanto, queremos agradecer, porque admitimos que nesta conversa que vamos ter possamos recolher elementos que o papel, a escrita, poderá não traduzir. E esta conversa poderá ser de grande utilidade. Teremos, provavelmente na próxima terça-feira, mais municípios já mais aqui da área central e a sul do país. Exatamente, concretamente Louros, Sintra e Lisboa e depois Seixal, Sesimbra, Udmira e Lagos num outro pacote. Portanto, serão duas audições que temos previstas para o próximo dia 6 de maio. E são estes os municípios que nós selecionámos, digamos assim, para poder conversar. E, portanto, agradecer muito a Matosinhos, na pessoa do Sr. Arquiteto João Quintão, que agora talvez nos ajude, e ao Sr. Presidente da Câmara de Gondomar, Dr. Marco...
Vice-Presidente, Dr. Marco Matias, João Pedro Guia.
Muito bem. Então, o Dr. Luís Filipe Araújo, e... Ah, muito bem, que acompanha, é também de Gondomar, que acompanha o Sr. Vice-Presidente. E, portanto, agora chegaram os nossos colegas, aliás, já tinha chegado os nossos colegas do PSD e do CDS-PP, e, portanto, nós não queríamos dar a este, no grupo de trabalho, excessivo formalismo, como muitas das vezes ocorre nas comissões. Nós temos de introduzir aqui alguma disciplina, como é evidente, e particularmente disciplina de tempos. Nós íamos dar as possibilidades para que num espaço de 10, 15 minutos pudessem fazer a gestão do que num primeiro momento nos querem dizer. Depois são convidados os grupos parlamentares a fazerem alguma questão, também se entenderem de acordo com as dúvidas que lhes possam suscitar, e depois as respostas. Num terceiro momento, então, responderiam às dúvidas que eventualmente venham a ser colocadas. Se acharem bem, seria esta a nossa metodologia. Então, eu talvez começasse pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara de Gondomar. Faz favor.
Ora bem, em primeiro lugar, eu deixo aqui os meus cumprimentos em nome do Sr. Presidente da Câmara e deixo também a nota de que, obviamente, o município de Gondomar estará sempre disponível para este tipo de trabalhos e ajudará no que estiver ao seu alcance. Eu estou cá hoje também porque na Câmara Municipal sou responsável pelo pelouro do urbanismo. Realmente Gondomar é ainda um município que tem algumas carências a este nível e tem algumas áreas que realmente podemos quase dizer que apresentam características suburbanas e com problemas sérios. Estou recordado da freguesia do Lugano de São Pedro da Cova, temos alguns problemas sérios a resolver e, portanto, merecem realmente a nossa atenção. Eu deixarei as questões mais técnicas aqui para o Sr. Engenheiro, que muito melhor do que eu vai ser capaz de dar nota do que em Gondomar acontece a este nível, mas eu posso adiantar de que este instrumento de ASAUGIS não tem sido muito utilizado no município de Gondomar, por vários motivos. De qualquer forma, como digo, é um município carente a este nível. E, portanto, preocupam-nos estes problemas e preocupam-nos também o regime legal que anda à volta aqui das AUGIS, até porque, pelo menos numa avaliação que fizemos, ainda que breve, em alguns momentos parece-nos um regime de difícil implementação, que causa algumas dificuldades depois na prática de fazer funcionar este instrumento. Mas, como digo, se calhar será melhor eu deixar aqui o engenheiro Castelo Grande falar com outro detalhe acerca do assunto.
Castelo Grande. Então, muito boa tarde. Penso que já funciona, já. Então, muito boa tarde a todos. Portanto, o município de Gondomar, em termos de AUGIS efetivamente elaboradas e concretizadas na coisa, fez uma única AUGI, e isso já em 1981. Portanto, foi uma AUGI na freguesia da Lomba, do lado lá do rio, foi através de um loteamento de iniciativa da Câmara, e, portanto, resolveu um problema que tinha lá de 23 lotes, portanto, uma área relativamente pequena. Posteriormente a isso, nós tentamos por duas vezes na zona da Triana e em Rio Tinto, através de um programa que existia na administração central, que era o PRAUD, o Programa de Reabilitação de áreas degradadas, em que havia uma vertente que chamava-se o PRAUD GTL, e, portanto, implementou-se em dois sítios do município de Gondomar o PROD GTL. No segundo PROD, que é o que está em São Pedro da Cova, temos lá umas áreas relativamente bem definidas para poder ser implementada uma AUG. Ela não foi definida, e não foi definida porque não houve possibilidades de seguir completamente a legislação. A questão de criar falha-me agora o termo.
Seja a vontade.
Portanto, é os requisitos legais, como é que se chama? Exatamente, para criar as administrações, são o nosso problema lá é que essas zonas são zonas extremamente carentes e de pessoas sem quaisquer recursos. Portanto, é muito difícil sentá-las a uma mesa e até fazê-las perceber o que é o funcionamento de uma assembleia dessa. Portanto, os requisitos de criação de direções, conselhos fiscais, a periodicidade das reuniões, isso não é compatível com o modo de agir deles. Portanto, não, teria que ser, ou a Câmara tomava a iniciativa de ser quase pai desse caminho, ou então torna-se muito difícil. E outra dificuldade que também vejo é relativamente a dois processos distintos. Portanto, há o processo da reconversão urbanística, que normalmente, penso que quase todos, pelo menos o município de Gondomar, sempre que pôde, utilizou a forma do loteamento, portanto, porque os planos pormenor também são de complicada execução e o seu acompanhamento, pelo menos nesta fase, da maneira como está a legislação de elaboração dos planos pormenor. Portanto, a não ser que as áreas sejam de tal maneira grandes que não seja possível ir para um processo de loteamento, portanto, optamos por um processo de loteamento. A grande diferença o grande problema é a diferenciação que se faz nessa reconversão e depois no licenciamento das próprias habitações. Portanto, são dois processos distintos. Portanto, há a reconversão e depois tem que haver o licenciamento específico de cada habitação. E aí também encontramos alguma dificuldade, sobretudo porque ele manda seguir o 555. E, portanto, muitas vezes nas próprias câmaras são setores diferentes que fazem esse tipo de análise e, portanto, a sensibilidade para uma obra já construída e, às vezes, com as características que é e um processo de um 555 que prevê, no fundo, quase como uma obra nova, não é? Portanto, estar a exigir projetos de especialidade ou os termos de responsabilidade para substituir em processo, em casas já executadas, portanto, é muito complicado esse processo de licenciamento. Portanto, eu penso, inclusive, que o nosso de 1981, que o processo da conversão está feita, eu penso que ainda nem todos os lotes estão devidamente licenciados. Portanto, de uma maneira geral, é as dificuldades que eu vejo na legislação e, portanto, embora não sejamos um município que tenha uma grande apetência para a criação de AUGs, em muitos outros sítios resolvemos o problema com outro tipo de soluções, fizemos alguns planos pormenor, em que, não recorrendo às AUGs, fizemos alguma reconversão urbanística, e pronto, foi isso que foi feito em Gondomar.
Muito obrigada, então, Sr. Engenheiro. Eu passaria a palavra ao Sr. Arquiteto João Quintão, da Câmara de Matosinhos.
Muito boa tarde.
Não, não tem importância, não. Portanto, o que é que acontece em Matosinhos? Acontece que nós temos uma população que se instala muito rapidamente, por 10 anos, para 10% da população, estamos a falar de 17.500 pessoas, portanto, a Câmara de Matosinhos tem uma população de 165 mil, de acordo com os novos censos, e 10% desta população vive em Augi. Portanto, foi muito rápida a sua instalação. E o que é que isto gerou? Gerou que... Vocês, para terem uma ideia, como termo de comparação, Sesimbra tem 290 hectares, assim como Matosinhos. Sesimbra tem 15 loteamentos, Matosinhos tem 400. Isto são números que falam por si. E, portanto, neste contexto específico, nós temos um problema que, enquanto aqui ainda podemos discutir o que está por fazer nas Augi, o seu desenho urbano, a sua configuração, enfim, as suas infraestruturas, em Matosinhos não podemos fazer isso. Eles estão lá desde 90. Estão lá, estão instalados. Não se pode fazer nada. É uma população que, de repente, está ali e está a trabalhar já no Porto de Leixões, está a trabalhar no aeroporto, está a trabalhar na Petrogal, agora a Galp Energia, está a trabalhar no Porto, nas indústrias do Porto. E, portanto, eles já estão a criar os filhos, já estão a... Aliás, a maior parte, já isso foi nessa altura, porque agora estão velhos, não é? E estão envelhecidos. O que é outra questão que se nos afigura mais tarde e que tentamos pensar agora, sob o ponto de vista do PDM, como é que isso se resolve. Mas estou adiantado, desculpem-me. Eu tenho medo dos 10, 15 minutos serem demasiado... Portanto, se tiver que... Bom... Portanto, o que é que Matosinhos fez perante isto? Mitigou os fenómenos. Durante os anos 90, o que se fez foi infraestruturar todos os arruamentos, mesmo às custas do erário público. E poderão perguntar, sim, mas isso quer dizer, foi às custas do erário público. Eu diria assim, o que é que se tivéssemos que alojar 10% da população em habitação social? Porque, quer dizer, estão ali, não podemos pôr debaixo da ponte. Nós, como sociedade, temos que dar uma resposta a estas pessoas. Se elas estão ali é porque alguma coisa nós fizemos que não está bem. Nós fizemos como sociedade. Pois é, não é? E, portanto, há que dar resposta a isto, não é? Ainda por cima, uma população... Eu devo dizer, por exemplo, que Matosinhos tem uma experiência muito longa em habitação social. E a habitação social em Matosinhos, como eu penso que em muitos lados, não é? Destina-se a uma população urbana, já de si... com alguma degradação na sua estrutura intrínseca. Ou seja, são pessoas muito mais difíceis, são pessoas que não estão habituadas a fazer por si, não no mau sentido, que eu não queria que isto fosse pejorativo, mas são desestruturadas, não é? Aliás, muita da ação social, penso que passa por reeducar as pessoas a utilizarem o quarto de banho, a utilizarem a banheira, que são coisas que, se falamos com o assistente social, que trabalha numa câmara que tem... habitação social, de repente percebemos que este universo é brutal e que estas pessoas existem e vivem ali ao pé de nós, não é? E, portanto, se falamos nessas infraestruturas, eu diria que estas infraestruturas vão ser pagas por esta população Augi depois no processo. Aliás, devo dizer que foi através da Câmara Municipal de Matosinhos que se criaram várias... peço desculpa, eu estou perdido nisto e não pode ser. Estou, porque depois a cabeça vai mais à frente do que eu queria. Portanto, sim. Já penso que sim, mas... Portanto, o que acontece com esta população Augi de Matosinhos? É uma população ativa, uma população que está habituada, que vem do mundo rural e está habituada a fazer por si. Portanto, tem a proatividade. Diz assim, eu vou fazer alguma coisa da minha vida. Aliás, basta o facto de terem emigrado. Significa alguma coisa, significa que não ficaram à espera que a coisa acontecesse, vamos à procura dela. E, portanto, estas pessoas, se eu vos disser que 10% da Câmara, dos trabalhadores, são pessoas que estão em Augi e que vão falar comigo no sentido de resolver o problema e resolvem, portanto, e são pessoas que estão ali a trabalhar. Eu, se calhar, não tenho tantas pessoas a trabalhar assim na habitação social. Da habitação social. Ou as pessoas que tenho, trabalham como todas as outras, como é óbvio, mas não conseguem um alcance tão grande nas suas vidas. Eu, de qualquer das formas, devo dizer que isto, devem tomar isto com um grão de sal, como dizem os ingleses, porque, de facto, era um estudo que nós gostávamos de fazer em Matosinhos e na Câmara de Matosinhos, como exatamente temos as duas realidades, gostávamos de pegar numa coisa e na outra e perceber como é que estas duas populações, qual é a diferença entre elas e como é que... Porque isto depois permite respostas diferentes. Até podemos dizer mais. Eu, por exemplo, eu diria que isto, se fosse perspectivado no tempo, perceberíamos que esta população, a da habitação social, vamos pôr assim, redutoramente, no que eu estou a dizer, neste contexto redutor, não é? É uma população que advém do princípio do século com a construção de Porto de Leixões e das oportunidades de trabalho que lá vieram, que lá nasceram. E, portanto, criaram-se em Matosinhos muitos anexos que foram habitados e que o primeiro PDM veio resolver esse problema, não é? Pronto. Ou seja, tínhamos muita gente da primeira leva cuja vida não resultou e que ficou ali num limbo, se quisermos. E, portanto, foram essas pessoas que depois foram objeto de degradação social. E, portanto, nós, da mesma forma, podemos correr o risco com esta população augi. Ou seja, se nós depois, agora em termos de PDM, não adressarmos este problema, daqui a uns anos, com o envelhecimento e degradação do património, podemos ter um problema semelhante. Ou seja, podemos ter que as pessoas que ficam, de repente, veem a sua vida destruturada, não é? Pronto. Ou seja, eu penso que isto é uma questão cíclica, não é? Mas isso é outro... São 61, quer dizer, eu penso que isso é uma reflexão diferente, não é isso, não foi para isso que nos chamaram aqui, foi para dizermos como é que podíamos alterar a lei. Pronto, Matosinhos tem, nós temos 402 copropriedades limitadas em augi. Há aqui uma diferença na delimitação. 402 copropriedades delimitadas. Eu poria 402 numa área de 280 hectares. O doutor João Abreu carinhosamente chamava-lhes de Augi Bonsai. Portanto, um dos legisladores, penso que sou um dos autores da Lei 9095. E, de facto, eu estou, como dizem os meus colegas e o seu vice-presidente, quer dizer, é uma confusão trabalhar com esta microescala. Nós temos, a média dos nossos loteamentos é 20 lotes. Em Sesimbra nós temos 4 mil lotes, um loteamento com 4 mil lotes. Ora, 4 mil lotes, uma comissão de administração conjunta pode fazer aquilo a tempo inteiro, ser paga, como aliás a lei prevê, ser paga pelos compartes e produzir resultados. E ainda com uma vantagem, é impessoal, é distante, quer dizer, se uma pessoa não paga uma qualquer infraestrutura, podemos ficar com o lote, penhorar, etc, etc, de uma forma fácil. Porque é impessoal, de facto. Em Matosinhos não. São os tios, são os irmãos, são os avós, é o vizinho, é a pessoa que... Ainda por cima é uma população que é migrante, que é rural, como a população de destino. Portanto, eles não falam uma linguagem diferente. Falam a mesma coisa. E, portanto, esta miscigenação trouxe, por um lado, que a população augi encontrou uma integração social muito fácil. O que não quer dizer que não seja pobre, mas também há as ricas, não é? Pronto, mas eu já vou adressar esse problema mais à frente. Portanto, nós destas 400, eu devia falar na delimitação, porque a delimitação é importante, porque enquanto aqui nós podemos dizer é esta propriedade, é aquela outra, e este conjunto de propriedades, nós e Matosinhos, como as coisas estavam pré-instaladas, o que nós tínhamos a picar nos serviços eram as pessoas que tinham uma compropriedade, que não percebiam nada disso, nem o que isso era. Não é? Pensavam que era o alvará de loteamento, não é? E não é, como sabemos, um dos grandes problemas, aliás, é um problema mesmo institucional, porque à frente também adressaria esse problema. É muito difícil, por exemplo, na Conservatória do Registro Predial de Matosinhos, foi muito difícil perceberem o regime especial de coisa comum. Foi uma guerra medonha. Eu dou a impressão que só mesmo quando sentiram falta de dinheiro, e portanto foi liberalizado o sítio onde nós podíamos fazer a escritura, é que as conservadoras pensaram duas vezes, não é melhor nós fazermos isto, que senão vamos começar a perder clientes. Desculpem, as coisas têm um nome e isto tem que ser tratado desta maneira. Ou seja, o Ministério que as tutela é completamente fechado a tudo o resto. Porque só há esta resposta. Ou seja, apesar disto ser uma lei, não percebem como é que o direito civil é contrariado por esta lei. Mas é uma lei de facto e sobrepõe-se aos decretos de lei. Mas mesmo com este argumento, é muito difícil que as entidades públicas que estão habituadas à sua hierarquia, não é? Depois consigam fazer fazerem o enclave, não é? Porque há aqui uma coisa de fundo que é muito difícil a todos nós assimilarmos e que nos custa a todos. A todos, mesmo aos que estão a trabalhar no processo. Mesmo a mim que estou habituadíssimo a isto, que é a cidade que estas pessoas produzem é pior que a cidade que existe. É mau urbanismo. Vai em cima da RAN e da REN. Vai em cima das estradas e dos aeroportos. É inconveniente. E esta inconveniência, de facto, é o que torna este aspecto muito difícil. Ou seja, a legalização muito difícil. De qualquer das formas, eu diria que a lei, o facto dela existir apenas, diz-nos que temos que ser tolerantes. Só que as instituições não estão ainda bem apontadas nesse sentido. Nós não podemos dizer muito em Matosinhos, porque de facto conseguimos, eu acho que nós destas 402 com propriedades, 359 já têm alvará. Já têm alvará. 34 têm alvará em tramitação. Exatamente, nós temos neste momento um processo em curso de alteração ao PDM, no sentido de, em alguns pontos, ou que tem a ver com o INIR, ou que tem a ver com o aeroporto, ou que tem a ver com REN e com REN, portanto, aquele livrinho vermelho da publicação, aliás, a lei em si, não é? Nós estamos a aplicar tudo. Nós temos os loteamentos, que são estes, nós temos um plano pormenor feito, que foi necessário para a desafetação de algumas áreas REN, e vamos no futuro ter, espero eu, loteamentos de iniciativa municipal. Exatamente, porque estes loteamentos de iniciativa... Porquê? Porque... O que acontece é que, enquanto em alguns loteamentos nós tivemos a sorte de haver gente que, apesar de tudo, ou tinha dinheiro para... Eu já estou a entrar noutro aspecto. Muito bem. Portanto, o que é que acontece? Temos falta de massa crítica, ou seja, temos loteamentos com 3, 4, 5 pessoas, envelhecidos, sem instrução. Não quer dizer nada, porque podiam ter, não têm instrução, e há pessoas de instrução inteligentíssimas que percebem tudo à primeira e que fazem as coisas de uma forma absolutamente... Aliás, muito que eu aprendi com as AUGI foi à custa de pessoas da terra, populares, que tinham a experiência da AUGI e me explicaram muita coisa que eu não sabia. E, portanto, nós temos este problema, de facto, de massa crítica, ou seja, não temos... Com 3, 4, 5 pessoas a formarem comissões de uma pessoa, mais uma comissão de fiscalização, quer dizer, isto, há qualquer coisa aqui que falha. E as pessoas não se sentem capazes. Depois, uma certidão custa 250 euros. E as pessoas não são pobres, ou seja, temos este problema que é, as pessoas não são pobres no sentido em que ainda não estão no limiar de pobreza, que seja possível, nós dizemos assim, carecem de assistência social, mas não são ricas suficientes para conseguirem pagar o processo, porque depois o arquiteto custou outros 2 mil euros. E depois, como não percebem nada disto, vão ter que contratar o jurista. Ah, pronto. Eu gostava também de dar aqui uma nota que... É que foi a seguinte... Como já perceberam, quer dizer, o processo em Matosinhos moveu muito. Quer dizer, nós desde há 30 anos que estamos a mexer nisto. A figura, por exemplo, de tolerância de construção, que era uma figura altamente criticada pelo IGAT, foi absorvida na lei, em 95, como licenciamento condicional, e foi a Câmara de Matosinhos que introduziu esse sistema, não é? Sistema não, esse conceito. E, portanto, nós temos vindo sempre a ter uma proatividade relativamente a isto. Desde 2005, o que nós fizemos foi, porque sentimos uma grande quebra, exatamente com a população envelhecida, por questões que têm a ver com taxas, que eu não vou pôr aqui a explicar, que senão os senhores não ultrapassam este assento que me pedem. A verdade é que nós fizemos uma coisa diferente, que é, nós fomos para o terreno. Durante as noites, aos fins de semana, aos fins de tarde, o que eles pedissem. Íamos lá, fazíamos as reuniões, fazíamos uma simulação da Assembleia, explicávamos a diferença entre o direito civil e o direito ao urbanismo, diziam que vocês têm que se organizar primeiro e explicar os conceitos, exatamente, explicar os conceitos de porque é que quem está com os dinheiros tem que ser analisado por quem não está com os dinheiros e que é a fiscalização, e elas, as pessoas, percebem isto muito bem. Muito bem. E mais do que isso, explicar o que é título, o título executivo, que de facto foi uma das dificuldades, mas o título executivo foi aplicado em Matosinhos. Foi aplicado, foram pessoas penhoradas. Portanto, mesmo neste universo, portanto, e queixaram-se, mas a verdade é que foi aplicado. E, portanto, quer dizer, eu para concluir, diria que Matosinhos só considera que este processo está acabado quando os outros 10% estiverem regularizados. Ponto 1. Isto relativamente à questão dos loteamentos e à questão, portanto, das pessoas terem consigo uma certidão da Conservatória de Registro Predial que lhes diga: este terreno é meu, eu posso deixá-lo aos meus filhos, posso fazer o que quiser com ele. Mesmo às vezes, se não o podem legalizar. Porque, por exemplo, nós temos um loteamento perto da Petrogal, muito junto. A Petrogal não nos deixa legalizar. E percebe-se porquê? Porque aquilo é perigoso, não é? No entanto, por exemplo, a figura de ai meu Deus, estão a faltar o termo. Peço desculpa. Como? Muito bem. Pronto. Estamos com 20 minutos. Eu peço imensa desculpa. De facto, peço imensa desculpa. Pronto. Queríamos só dizer o seguinte. Queríamos dizer que esta é das leis mais eficazes que nós conhecemos. Uma lei eficaz. Eu ensinei isto à população. Ensinei à população. A sua população aprendeu. Eu diria assim que, olha, esta é mesmo isto, que é um regime de compropriedade onde é estabelecida uma comissão executiva para realizar as orientações da Assembleia. Conselho Fiscal para vigiar as atividades da primeira. E resultando num título executivo que permite prosseguir as decisões tomadas por esta comunidade fechada, obrigando as minorias a aceitar as decisões da maioria. E isto constitui um processo de decisão bottom-up, portanto, de baixo para cima, não é? Que permite reconverter e regularizar a situação ilegal de uma comunidade, ensinando a viver em comunidade e mesmo em democracia. Esta lei é fabulosa. Eu já tive a oportunidade de dizer outra vez ao Dr. João Abreu que estou apaixonado por ela, porque de facto foi uma das poucas leis que eu consegui aplicar de uma ponta à outra, com todos os defeitos que esta lei possa ter. É verdade, é uma lei difícil, mas isto requer, como penso que o futuro da administração pública o requer, proatividade. E não podemos estar aqui, porque reparem, o problema é este, é que nós, um dos problemas que nós reconhecemos em 2005, é que estávamos à espera que os processos nos caíssem na mesa, para nós podermos passar os alvarás de loteamento, e não percebemos que as pessoas o precisavam ainda desta ajuda. E, portanto, foi a partir desse momento que... Para a segunda rodada de questões. Entrego-lhe assim. Isto arquitrágico foi uma banda desenhada que nós trazíamos para as reuniões para as pessoas poderem depois estudar isso. E isto é a resposta às questões que nos colocaram, que depois sucederão por e-mail.
Aqui já está a resposta ao ofício.
Aí já está a resposta ao ofício, mas vamos enviar por e-mail, da mesma forma que o recebemos, em PDF, que assim desejarem. E depois, eu gostaria só de terminar, de dizer que em Matosinhos nós recorremos à lei. E a lei é uma lei inclusiva, e gostava de dizer que Matosinhos está no topo desse espírito, com mais de 90% das suas AUGI regularizadas.
90%? 90%.
Já tem mais de
90%. Dos tais 460
Exatamente. Ou seja, as 360 correspondem a 89,3%. Bem, eu fico a melhor dizer 90%. Claro.
Poder perguntar aos senhores deputados quem é que quer fazer uso da palavra. Aliás, eu ia por ordem. O senhor deputado Mário Magalhães, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas notas apenas muito breves. Primeira, para cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Engenheiro, o Sr. Arquiteto, os meus quase ilustres vizinhos lá do Distrito do Porto, saudá-los, cumprimentá-los e dizer que conheço muito bem a realidade que falam, porque também estive lá numa autarquia muito próximo durante alguns anos e, portanto, acompanhei de perto esses assuntos. Pronto, aqui duas notas apenas porque a explicação foi pormenorizada e penso que já se responderam aqui às perguntas. Algumas eu ia fazer aqui, reforçar as minhas questões, eram muito focadas neste questionário em duas ou três notas, mas se já o fizeram e se nós tivéssemos acesso a esses documentos, entretanto, eu se calhar prescindia de alguma forma de estar nesta altura, enfim, a fazer esse enfoque e esse reforço. Penso que no caso de Matosinhos, e tenho que vos dar os parabéns porque, pronto, esse trabalho está muito acelerado. Conheço muito bem também a questão que falou de São Pedro da Cova e de resto de Gondomar, quem vos desejo também corra tudo bem para, enfim, mas senti que há aqui uma, enfim, um desfasamento em termos de realidade e então se calhar fazia mais essa para referência em relação a Gondomar, enfim, estamos na mesma área geográfica, eu não tinha uma ideia tão simpática, muito honestamente, como aquela que relatou, e é bom perceber que algumas, enfim, e estamos aqui a trabalhar, que foram notadas algumas problemas, e era sobre esses problemas, se calhar, que nós até nos queríamos mesmo focar, é isso que estamos a... Mas, enfim, em todo caso, foi bom sabermos que houve esse desempenho positivo, e, portanto, a minha pergunta era mais no sentido agora dos enfoques. Sei que é questão financeira, por vezes cria problemas, o contacto com outras entidades, ou a interligação entre outras entidades, e no caso de Gondomar, registei também a questão, e sei como é o que é que estão a falar dentro de uma Câmara, muitas das vezes, entre o planeamento e depois o licenciamento, que às vezes, mas isso, se me permitem, é uma questão que eu acho que vocês conseguem internamente apelar a isso. Mas as minhas questões são essas, e depois não vou focar muito mais, enfim, porque manifesto limite de tempo, e até porque se nos fizessem chegar estas respostas, no fundo o importante penso que está aqui. Muito obrigado, senhor.
A deputada Idália Serrão, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, senhora Presidente, caro Vice-Presidente, senhor Engenheiro, senhor Arquiteto, caros colegas. Bem, hajam para a vossa disponibilidade, para as vossas explicações, e permitam-me discordar do meu colega do PSD que usou da palavra antes de mim. E discordar em dois aspectos. Foram-nos aqui apresentados dois casos completamente distintos, de um concelho, que é o concelho de Gondomar, onde se interviu numa zona devidamente circunscrita, e eu não conheço a realidade de Gondomar, mas conheço muito bem a realidade do concelho de Matosinhos, para trás daquela linha da frente das praias. Conheço muito bem aquela realidade onde existem casas no meio da estrada, onde cada família tem uma vaca e tem um porco, tem couves, e onde, de facto, a sua subsistência está assegurada. Portanto, Matosinhos, de facto, tem uma característica extremamente rural, que nós muitas vezes desconhecemos, mas que é uma realidade e que foi aqui muito bem descrita pelo senhor arquiteto. E eu discordo em dois aspectos daquela que é a intervenção do meu colega, em primeiro lugar, quando diz que Matosinhos tem um trabalho acelerado. Eu diria que não tem um trabalho acelerado. Adotou foi uma metodologia de trabalho que lhe permitiu olhar para a lei e poder executá-la. E a minha discordância é que eu penso que nós, e eu não parto desse ponto de partida, enfim, tirando a redundância, que é, nós temos que tirar, ou melhor, precisamos é de saber o que é que está a correr mal. Eu diria que nós temos que olhar para aquilo que correu bem em concelhos como Matosinhos e, a partir daí, conseguirmos retirar ações que nos permitam aperfeiçoar a lei. Porque já percebemos que, independentemente desta realidade do minifúndio e toda esta confusão, toda esta diversidade, Matosinhos conseguiu aplicar a lei e, pelos vistos, com paixão, como dizia ali o senhor arquiteto. E aquilo que eu queria colocar ao senhor arquiteto e pedir-lhe que me respondesse, também percebemos aqui outra coisa, é que Matosinhos tem um trabalho continuado de anos, de investimento, e Gondomar não tem. Certo? E isto também são duas realidades que eu, pelo menos, me apercebo muito bem. E aquilo que eu queria perguntar ao senhor arquiteto da Câmara de Matosinhos é se questões como a interdisciplinaridade dentro dos serviços da Câmara, eu já não falo ao nível dos serviços públicos desconcentrados, mas a interdisciplinaridade dentro dos serviços da Câmara e entre os técnicos municipais. A tal proatividade que falava, que fez com que sábados, domingos, fins de semana tivessem disponíveis para explicar e para, no fundo, transformar em linguagem fácil aquilo que muitas vezes nós não conseguimos descodificar, que está na lei, que o legislador faz e que nós temos todos muita dificuldade de aplicar. Mas essa descodificação e depois o facto de olharem para o investimento que fizeram, porque há aqui um grande investimento público por parte da Câmara, quer em infraestruturas, como dizia no início, quer no tempo que os seus técnicos deram a esta lei. Se encaram todo esse investimento material e imaterial como um fator de investimento em prevenção, e quando falava, eu entendo, quando há pouco falava na questão de olhar para estes 10%, destes 10% da população e pensar que poderiam estar ou poderiam ter necessidade de ser alojados num bairro social e, portanto, tem que se fazer esse equilíbrio, mas se o vosso trabalho vos permite olhar para a forma como o direcionaram do ponto de vista da prevenção, isto é, intervenção social, urbanismo, reorganização e investimento em prevenção. Tinha uma última pergunta para lhe fazer, Sr. Presidente, calmo já. Quando o Sr. Arquiteto referia há pouco, dizendo que não foi para isso que veio aqui, mas eu pedi-lhe que me explicasse, com o envelhecimento da população, as pessoas veem a sua vida desestruturada. Refere-se à angústia de não conseguir transmitir a propriedade às outras gerações, ou não? Não entendi, mas pedi-lhe que me explicasse. Sr. Presidente, bem-aja.
O Sr. Deputado José Lino Ramos também tinha solicitado a palavra do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Entretanto, entrou na sala o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecer aos nossos convidados o contributo e o testemunho que deram em torno de cada uma das suas realidades e a forma como encaram este diploma, uns com mais paixão, outros com menos paixão, mas é bom a gente encarar as coisas com paixão na vida, com determinação e com vontade. Não vou entrar aqui na guerra do histórico, quem é que investiu mais nesta realidade, até porque eu não conheço muito bem nem Matosinhos nem Gondomar, e portanto não vou entrar nessa guerra do passado, se foi uma cor política ou se foi outra cor política que investiu mais. O que me interessa sobretudo é perspectivar o futuro e a saber de que forma é que nós, em torno de uma realidade que nos preocupa, que preocupa a todos, que preocupa a milhares de portugueses pelo país inteiro que vivem em zonas, em áreas urbanas de género ilegal, fruto de várias circunstâncias que ao longo dos anos levaram a que estas realidades existissem, e como diz o Sr. Arquiteto, de facto as pessoas estão lá, existem, as construções existem, têm que encontrar uma solução para elas, de uma forma ou de outra, e portanto o que eu queria mais saber era dos nossos convidados, era saber do seu ponto de vista, partindo da sua realidade, de forma é que nós podemos contribuir para melhorar esta norma e por assim e assim podermos prestar um melhor serviço às pessoas que são por elas abrangidas. De facto, como disse o arquiteto, há várias realidades. Há algumas delas que até resultam do facto do enquadramento legal se ter alterado numa determinada altura, era perfeitamente legal, nomeadamente a compropriedade, e que depois o enquadramento legal que se criou colocou-as numa situação de maior dificuldade. Mas o que eu gostei mais de saber era, enunciadas as dificuldades, o Sr. Engenheiro falou num regime difícil de implantação que causa alguns constrangimentos, saber que, identificados os constrangimentos, como é que nós os podemos ultrapassar? Porque a realidade é o que é, nós já a conhecemos, já a conhecemos há bastantes anos, e agora de que forma é que nós podemos ultrapassar estes constrangimentos, de que forma é que nós podemos obviar esta difícil implantação? É óbvio que nós não podemos criar uma lei para parte do país e para outra parte do país, porque as realidades são diferentes. Agora podemos, evidentemente, dentro de uma norma que se aplica a todos os portugueses, encontrar graduações em função, eventualmente, da massa crítica que cada uma das, de, das zonas seja abrangida. E depois, falou na dificuldade de licenciamento de algumas realidades pelo facto do Decreto-Lei 555 quase o tratar como uma nova edificação. Também conheço algo, e portanto falta de sensibilidade do próprio, da própria norma para esta realidade, que não estamos a tratar de uma nova edificação, estamos a tratar de uma edificação já existente e portanto adaptá-la, por assim dizer, à lei ou legalizá-la. Mas a pergunta também se devolvia agora já agora para os serviços de cada uma das câmaras, até que ponto é que os nossos serviços, e falo nosso porque já tive uma experiência autárquica, de que forma é que os nossos serviços que tratam de urbanismo estão suficientemente também sensibilizados para que, de facto, estamos a tratar de obras existentes, de realidades existentes, que não estão a ser tratadas de construções novas e que, portanto, a dificuldade em licenciar o que já existe é mais difícil do que licenciar uma obra nova. Portanto, basicamente é saber, identificadas os constrangimentos, as dificuldades, como é que nós podemos ultrapassá-las, que contributos é que podemos dar para os ultrapassar, porque isso é que me preocupa para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o deputado Luís Fazenda não quer... Aliás, prossigo agora, é naturalíssimo. Faz favor, faz favor.
Senhora Coordenadora, era só para exprimir o nosso respeito pelos convidados. Sou de um grupo parlamentar com poucos deputados, estou em trânsito entre várias reuniões. Era exprimir essa desculpa e agradecer a vossa vinda a este grupo de trabalho, do qual também faço parte. Certamente aproveitarei as conclusões que ficarem em ata. Muito obrigado.
Bem, eu então agora dar-vos a palavra, no entanto, de forma muito breve, aliás, a última intervenção do Sr. Deputado do CDS-PP, acabou por traduzir aquilo que eu também acho que é fundamental, que nós balizemos, é de todo interessante tudo o resto, mas há um momento do trabalho em que tem que ser balizado e que tem a ver como é que esta lei pode ser melhorada, com propostas concretas, objetivas, no sentido de poder responder às diferentes realidades nacionais. E já agora, uma pergunta muito básica, mas que é fundamental. Do meu ponto de vista, é porque esta lei já foi revista, prorrogada, N vezes. E eu diria que isto tem que ter um fim. É suposto, porque esta lei era uma lei por um período de tempo para resolver situações ilegais. E, portanto, prorrogá-la também significa perpetuar no tempo a ilegalidade. E eu queria-vos fazer a pergunta muito simples. No vosso entendimento, qual era o tempo justo que esta última, esperemos, que esta última prorrogação que vai certamente ser dada através da alteração da lei, dizia eu, no vosso entendimento, qual é esse tempo razoável, desejável e aceitável para a conclusão dos vossos trabalhos? Muito obrigada. Eu começaria, não sei, prefiro que seja... Sim. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Portanto, relativamente, eu acho que há uma coisa que se podia ser pensada, e esta Comissão terá todo o empenho nisso. Eu realmente considero que o regime de administração dos prédios é um sistema complicado. Eu acho que podia ser repensado, se calhar tornar mais interventivo o papel das câmaras nesse regime. Não sei, porque normalmente o que eu tenho visto, e essencialmente no município de Gondomar, é que não há iniciativa dos particulares nisso. Como conjunto, há, e ali a senhora deputada falou muito bem, quando o senhor está a ficar idoso e pensa em passar para os filhos, é que se lembra que aquele não está legalizado. Então vem ele sozinho a ver o que é que pode fazer. E, portanto, e isso não há esse tipo de espírito, porque as pessoas não têm nem a capacidade, nem a mobilização para se transformar nesse instituto. Isto era mais fácil se fosse uma zona de praia, onde normalmente são segundas habitações, e aquilo é mais fácil de fazer uma algipa, uma segunda habitação, do que propriamente nos sítios que temos. Outra questão que também é premente é que as algis não resolve tudo. Portanto, nós temos alguns problemas e vamos tentando aos poucos resolvendo, que tem a ver com fora das áreas urbanas. Portanto, porque o que está dentro das áreas urbanas, muitas vezes nem precisamos de uma algi para resolver. Porque normalmente, muitas vezes, temos as infraestruturas, temos tudo feito, resolvemos simplesmente com chamando as pessoas com um loteamento normal, cordial, adaptando as coisas. Portanto, não precisamos de um processo de auge nestes termos. Portanto, o facto de muita legalização não ter recorrido a auge foi porque houve outras maneiras de legalizar a coisa. Portanto, não foi cada vez que tínhamos duas casinhas ou três juntas que andámos a delimitar auges, porque não fazia sentido. Pelo menos para mim, uma auge faz sentido numa área com algum significado, em que há falta de infraestruturas, há que pensar o território de outra maneira, e aí sim, através de um plano pormenor ou de um loteamento urbano, não é? Criar as infraestruturas e dar as condições condignas àquele espaço urbano. Muitos dos nossos casos é com infraestruturas já existentes e, portanto, tem a ver com regimes de fugir aos loteamentos, fugir... portanto, fez-se um destaque aqui, mas depois já não podia fazer outro, construiu e deixa-se, vende-se a outro um bocado. Portanto, são coisas que muitas vezes resolvemos com loteamentos urbanos. Portanto, como lhe digo, a única auge que tivemos foi na Lomba, porque era onde houve uma intervenção de algum peso em termos de infraestruturas, de arruamentos, porque de resto normalmente eles instalam-se já em zonas infraestruturadas, portanto, só que são áreas de não construção. Relativamente à questão do licenciamento do existente, é um processo difícil, porque, repare, eu sou técnico, não é? E das duas uma, ou eu faço um trabalho sério numa obra já construída para aferir que aquela construção reúne as condições de solidez, de coisa, para poder passar uma declaração nesses termos, porque o que eu tenho visto é que se vendem declarações também. Portanto, eu acho que neste caso, se calhar, mais do que isso tudo, poderia ser uma espécie de uma vistoria, mais do que propriamente um licenciamento em si, uma vistoria que aferisse as condições de segurança e salubridade de determinado edifício e ficava nesses termos até que alguém, ou por demolição ou por alteração, fizesse um processo aí sim, de novo, cumprindo o 555. Portanto, que era aquele regime... Ah, está previsto aqui de uma maneira assim, um regime latente de coisa. Portanto, exatamente, que eu acho que se calhar era uma solução... Mas isso é de pensar, pode ter os seus inconvenientes. Agora estou a falar um bocado de cor também sobre isto. Outra coisa também que eu acho que é a distinção das fases. Há uma fase que é do ordenamento territorial, em que se faz loteamento ou plano pormenor, e depois realmente a questão do licenciamento dos privados em si. Esta questão de se tentar um regime sancionatório é muito bonito, mas é muito difícil. É muito difícil. Não sei se há em muitos municípios não só a apetência para isso, porque, repare, cada caso é um caso. Às vezes a inércia não é pelas pessoas, é pelas dificuldades que efetivamente têm em legalizar determinado tipo de edificações. Não sei se faltou de falar de alguma coisa. Anotei assim só por alto, se não há mais nada.
Sr. Engenheiro, eu ia só fazer então um desafio. Na reflexão que iniciou aqui, onde falou na questão da vistoria, por que não? Vai daqui, pensa, depois faz-nos chegar por e-mail algumas opiniões concretas, sim. Porque certamente servirão e ajudarão muito no debate que vamos ter posteriormente.
Terei todo o gosto.
Muito obrigado. Sr. Arquiteto, faz favor.
Muito bem. A questão da interdisciplinaridade é absolutamente necessária. Nós não éramos uma equipa pequenina, mas fomos uma assistente social, eu arquiteto e um economista.
E o economista não tanto pelas questões económicas, mas porque sabia trabalhar com Excel, mas pronto. Mas de facto, quer dizer, houve aqui, e não só, quer dizer, os próprios serviços estão imbuídos disto. Estas questões que o senhor engenheiro coloca, vai-me desculpar sem o querer contrariar, nós não vemos problema nenhum nisto. Nós temos casas construídas há 30 anos que nunca caíram, quer dizer, estão ali sólidas como... há responsabilidade civil a partir dos técnicos. A lei prevê isso, a lei prevê que os técnicos assinam, portanto, pegam... Porque estas casas têm que ser licenciadas. E são licenciadas por engenheiros civis. Se eles vendem e depois vão parar um tribunal, isso é o problema deles. Quer dizer, a questão é, não vai haver, e isto é uma coisa, não vai haver em Algie processos perfeitos. Não sei se vai haver em Algie processos perfeitos. Não há. Não há processos perfeitos. Portanto, as coisas já estão construídas. O que é que nós vamos fazer delas? Isto que o senhor engenheiro diz tem toda a razão. Quer dizer, nós também temos esses medos. Mas as pessoas, quando vão falar com um engenheiro civil... O engenheiro civil chega lá, faz a inspeção e assina. Poderá dizer, existem áreas tão críticas que nós também temos essas áreas críticas, temos áreas críticas em Matosinhos, em que temos lá um sítio em que as encostas são, e nós sabemos, mas isso não está licenciado, sequer nem nós pomos a hipótese sequer de licenciar isso. Pronto, isto é uma das questões. Mas de qualquer das formas... Os serviços trabalham os engenheiros, tudo em conjunto com isso, e, portanto, não vem inconveniente nenhum nessas questões. Portanto, nós o que fazemos, de facto, é, e eu penso que é mais do que interdisciplinaridade, Sra. Deputada, é o que foi feito foi o convite aos técnicos externos às câmaras, que eram competentes, e, portanto, a esses foi dada tanta atenção como eles mereciam, no sentido de ir sempre com eles, falar com as pessoas, convencer as pessoas. Portanto, isto foi um trabalho inclusivo. Inclusivo dos técnicos municipais, inclusivo dos técnicos externos à Câmara, inclusivo das pessoas que queriam saber e que a gente informava sempre que quisessem, disponibilidade total, inclusivo do político, que nos deu sempre razão nas questões técnicas. Portanto, existe, sim, senhor, esta interdisciplinaridade, eu diria mais do que isso, inclusividade. E este, aliás, como está no questionário que já entregamos, é de facto o fator-chave, é inclusividade. Inclusividade das pessoas que estão a viver naquelas condições. Começa aí, não é? E acaba depois em todo o processo. Portanto, a questão é inclusividade e tolerância. Saber como é que podemos resolver os problemas. Não há algie perfeito, senhor Gia, não há algie perfeitas. Elas estão feitas, estão lá. Portanto, como é que vamos resolver o problema? Se vamos estar à espera que eles destruam a casa para fazer uma coisa de acordo com as normas todas, não, isso é impossível. E depois vamos dizer a uma pessoa que viveu lá durante 30 anos, que educou os filhos, os pôs na faculdade, na universidade, que são agora doutores e outras coisas que tais, vamos dizer-lhes o quê? A tua vida é um falhanço, quer dizer, vais ter que tirar a casa abaixo para construir outra porque essa não cumpre as normas? Não pode. Portanto, nós temos que ter aqui tolerância, temos que perceber. Quer dizer, sim senhor, vistoria, estou de acordo com a vistoria. Faça-se a vistoria, que aliás, também há vistorias previstas para a legalização das casas. As pessoas não podem legalizar qualquer coisa. A própria lei prevê, a lei 9195 prevê vistorias. Não é? Vistorias, sob o ponto de vista da arquitetura, sob o ponto de vista da solidariedade, também as prevê. Aliás, até prevê que só se possa legalizar perante uma vistoria. Isto está lá escrito. De qualquer das formas, pode não ser exatamente esta vistoria, porque eu não quero contradizer, Sr. Engenheiro, pode não ser essa vistoria da questão da estrutura, se a estrutura de betão está bem ou está mal. Pronto. A questão da... Eu queria... Perguntou-me sobre a interdisciplinaridade e a questão do fator de prevenção. É difícil prever, por exemplo, no caso de Matosinhos, foi difícil prever o que é uma imigração. Isto é um tsunami. Isto é um tsunami. Imagina um tsunami territorial. É a própria imigração. Quer dizer, eles vêm às catadupas, são 10% da população de Matosinhos, vêm às catadupas instalar-se no território de Matosinhos. Quando é que nós sabemos que vai acabar? Que prevenção é que podemos ter? Porque esta prevenção, repare, e o problema é este, é que prevenção é que podemos ter? Tinha que ser uma prevenção a uma escala de provavelmente, ou se calhar até mesmo uma escala nacional. Porque esta questão das algie nasce do 25 de Abril, como é óbvio, não é? E das pessoas até essa altura não poderem sair das suas aldeias. Não é? E, portanto, isto é o êxodo rural. E como é que se controla isto? Como é que se prevê isto? Portanto, sob o ponto de vista do que aconteceu, seria impossível enquadrar isto sob o ponto de vista da prevenção. Agora, de facto, nós estamos a tentar, para lhe explicar... Qual é a prevenção que podemos fazer disto? Eu diria que é muito difícil prever fenómenos desta natureza. Seja como for, o que nós podemos tentar é mitigá-los. E a previsão que nós estamos a fazer refere-se com aquela outra questão que nos tinha colocado,
que é acerca do envelhecimento da população. Porquê é que fazemos isto? Nós outro dia ouvimos a população ao envelhecer, o que é que vai acontecer? Nós estamos a falar em áreas dispersas, que é preciso o recurso ao automóvel para chegar onde quer que seja. À medida que estas pessoas forem envelhecendo, não é? E os filhos não foram ocupando isto porque não são áreas atrativas, o que é que acontece? Acontece que as casas vão perder valor. Quem as vai comprar? Quem não tem mais posses. Quem é que vai viver para lá? Aquela pessoa que naturalmente está em degradação social. O que é possível fazer acerca disto? E eu penso que aí sim podemos falar de prevenção. Nós no PDM Matosinhos temos associado, isto para responder à sua pergunta, eu estou a tentar ser o mais rápido possível, temos associado a esta ideia, estamos na revisão do processo, não é oficial, mas estamos em revisão, e estamos a pensar que estas áreas são todas áreas muito próximas do Rio Leça e muito próximas portanto, das áreas agropecuárias de Lavra e Parafita. E, portanto, o que nós estamos a pensar é valorizar o espaço rural, de modo a que possa também ser espaço de lazer, e em paralelo valorizar a atividade económica ligada à agricultura, sei lá, transformar o Rio Leça num parque. Agora, isto são tudo ideias caríssimas, não é? Caríssimas. E é por isso que estamos a meter no PDM, pá, que se façam a 20 anos, a 30 anos, talvez consigamos pensar uma coisa assim. O Parque da Cidade também, vamos, demorou 30 ou 40 anos a ser construído, o Parque da Cidade do Porto. E o terreno esteve lá à espera. Bom, portanto, se calhar, se prevemos isto no PDM, se calhar conseguimos ir trabalhando nesta direção. Despoluir o Leça, tentar encontrar uma agricultura que seja, pelo menos, a partir da sustentável e depois biológica, quando daqui a 40, 50 anos, 60, tivermos o Rio Leça despoluído. E, portanto, ao fazermos isto, talvez consigamos transformar estas áreas que são periféricas ao espaço rural, porque elas nasceram como depredadoras do espaço rural, vamos. E viraram-se para o urbano. E, portanto, fizeram das áreas rurais as traseiras do urbano. Se agora, de repente, abrimos as traseiras do urbano, que é o espaço rural, e o conseguimos qualificar economicamente e paisagisticamente, se calhar conseguimos transformar estas áreas em áreas muito, muito agradáveis. Porque, como Matosinhos está muito bem servido pelas grandes macroestruturas e o P4 ou A28, não é? Se calhar podemos viver nesta zona, que é um paraíso. Enfim, paraíso, enfim, com caminhos rurais adequados, com uma paisagem bonita, e enfim, vivo num bairro, para todos os efeitos, muito calmo, muito sossegado. E, a qualquer momento, posso ir ao shopping, posso ir aqui, acolá, pronto. Ou seja, a prevenção que nós podemos fazer é esta, e é que nós estamos já a adressar em sede do PDM. Pronto. Isto, peço desculpa, mas eu não vejo como responder mais cedo. A questão que o Sr. Deputado nos coloca sobre... como é que podemos melhorar objetivamente a lei? Eu diria que já perceberam que a lei... quer dizer, nós não nos podemos queixar. Nós temos 90% das nossas copropriedades resolvidas. E, portanto, nós não encontramos muitos defeitos na lei. Não encontramos, não conseguimos. Ela terá os seus defeitos mas, reparem, eu sou jurista, sou arquiteto. E com isso conseguimos resolver, não é? Conseguimos resolver grande parte dos problemas. Portanto, eu penso que de alguma forma... Não, senhor. Não me entendam mal, por favor. Não era nada disso. O que estava só a dizer é que para um não jurista, a leitura que eu faço da lei, pelos vistos, foi uma leitura bem sucedida. Porque me permitiu conseguir que ela fosse uma lei eficaz. E tanto eu como assistente social, como o economista que trabalham comigo, nenhum era jurista e pouco recorremos a recursos. Aliás, o que nós tínhamos era, depois, na rede dos particulares, juristas, que eram pessoas que trabalhavam com as compropriedades, que nos ajudavam também numa relação de rede, em rede, estabelecemos uma relação em rede de confiança que permitia que nós conseguíssemos falar uns com os outros com um simples telefonema, até particular. Não é? Não é esta coisa de... pronto. Mas é preciso também encontrar juristas que estejam disponíveis para isso, porque a gente sabe que também não os há assim tanto. Não é? Que se fecham e que cobram ao telefonema. E, portanto, também havia muitos desses lá. Pronto. Agora, é contrabalançar, não é? Mas como também há arquitetos que funcionam dessa maneira. Não vamos... Mas pronto. Brincaram comigo, eu não podia ficar, não é? Pronto. De qualquer das formas... Vamos, que revisão da lei? Eu diria assim, eu não sei pôr as coisas sob o ponto de vista. Eu faço regulamentos para planos, para os PDMs, para os planos de pormenor e para planos de urbanismo. De urbanização. Portanto, não vos quero ter aqui uma não quero dirigir de uma forma técnica esta comissão. Queria dizer, então, apenas muito rapidamente, eu penso que a lei não deve acabar. Eu acho que se deve acabar, desculpem-me, assim, a lei poderia prever algum dispositivo de limitação às transações lucrativas. Se fosse restringida a transação especulativa, talvez só ficasse a população que realmente necessita das suas habitações próprias e permanentes. Eu devo recordar que eu penso que há 30 anos atrás, eu não sei muito bem, a história foi-me contada, portanto também não me perguntei demasiados detalhes, mas o engenheiro Jorge Carvalho, em Évora, contrariou as AUGI, de uma forma muito simples. Pôs terreno, fez loteamentos municipais ao preço dos loteamentos ilegais. E, portanto, resolveu o problema. Portanto, se de facto é de habitação que as pessoas precisam, então vamos tirar o aspecto comercial da coisa. Se lhe tiramos o aspecto comercial, só temos a população que realmente necessita. Então podemos ter a lei para sempre. Porque, vejamos, por exemplo, nós temos problemas com o INIR e com a ANA Aeroportos por motivos que se relacionam com o facto de eles não querem expropriar aquilo depois. Não querem saber da cidade para nada, não querem saber o que é que fica, um urbanismo bom. Essas entidades só querem saber quanto é que vai custar expropriar. E, portanto, não é? Com isto nós não... Portanto, mas, no entanto, ainda por cima, há esta questão que é... Estas entidades, por exemplo, eu posso dizer, não é fazer queixa, é um facto, aconteceu, não é? Que temos uma AUGI perto do aeroporto, não é? Está construída a casa dentro do limite do aeroporto, aliás, dentro do limite do aeroporto, não é? E nós dizemos assim, mas olha, se vocês forem expropriar isto a tribunal, o tribunal, nós temos muita experiência de expropriação em Matosinhos, é preciso que se diga isto, eu perguntei isto aos engenheiros que tratam destes casos todos em Matosinhos e fizemos expropriações para a IP4, fizemos expropriações para muita coisa, e o que nós sabemos é que uma casa ilegal, onde quer que seja, desde que seja para habitação própria e permanente, um juiz atribui-lhe valor de mercado. E, portanto, é uma hipocrisia, nós estamos a dizer que, por estar dentro de uma área não edificandi, não quer dizer que o juiz não vá atribuir o mesmo valor. Portanto, vamos legalizar o que é possível legalizar. Aliás, inclusive, nós o que temos um plano... Isso podia estar mais explícito na lei, não sei se é possível. Repara, por exemplo, nós temos casos em que a estrada veio depois e que agora estamos a causar problemas, porque, quer dizer, como não têm licença, estão lá. A estrada foi lá e pôs... Repara, o que acontece com o IP4 ou com a A28? Havia limites diferentes não edificandi. E nessa altura, quando se implantou estas grandes vias, elas estavam dentro do limite. Agora, como o limite foi alterado e ainda não têm licença, já não os conseguimos legalizar. Ora, isto não pode. Na minha cabeça não pode, porque as pessoas estavam lá antes da estrada. E, portanto, ao criarmos um novo limite administrativo, estamos a dizer, não é edificando. Pois é, não edificando, mas já lá estava. Ou mesmo que seja ilegal, porque, repare, ainda por cima, no nosso caso em Matosinhos, desde os anos 90 que nós não temos mais disso. E, portanto, isto tem tradição, os terrenos. Juridicamente tem tradição. As pessoas vivem lá. Não tem outra coisa. E, portanto, se não for para especulação, porquê é que nós não dizemos assim, opá, legaliza-se o que este senhor tem, legaliza-se o que este senhor tem, ele pode, para a função que está, que é a habitação exclusiva, ou então se ele tiver a seu negócio, é para aquele seu negócio, e no dia em que for preciso expropriar, é expropriado. Porque o valor do mercado vai ser sempre o mesmo. Que nenhum juiz vai mandar para a rua, para debaixo da ponta, alguém, se aquela for a sua única casa. Ele vai dizer, sim senhor, isto não está escrito em parte nenhuma, senhor arquiteto. Não está, é verdade. Mas a verdade é que esta é a prática dos tribunais. E se for preciso, eu documento isto. Eu peço aos engenheiros da Câmara para me fazerem esse favor. Para concluir... É isto.
Então, muito obrigada. Eu penso que quaisquer outros contributos que, entretanto, se possam recordar, como têm a oportunidade de escrever e mesmo nos casos em que já deram a resposta, se eventualmente surgir mais algum acrescento que queiram fazer, estejam ao dispor, enquanto o grupo estiver a ponderar. Ainda não estamos, como é evidente, só mais lá à frente, na fase de passar para o papel o que estamos a apurar. Quaisquer outras ideias que vão tendo, disponham, e queremos mais uma vez agradecer a vossa atenção e a deslocação. Tivemos a preocupação de marcar logo no início da tarde, porque vinham de longe, e não queríamos, como é evidente, deixá-los para o final das audições. Muito obrigada.
Obrigado, nós.
Thank you.